Creio que estamos em condições de iniciar esta audição pública promovida pelo Grupo Parlamentar do PCP no âmbito da discussão da Lei de Bases da Habitação e tendo também como ponto de partida a discussão que está a ser feita na Assembleia da República, mas em particular o projeto de lei que o PCP apresentou. Desde logo, permitam-me que agradeça de todos os presentes terem aceito o convite do Grupo Parlamentar do PCP para podermos fazer esta discussão de uma forma alargada, ouvindo as várias sensibilidades, várias opiniões. Era exatamente esse o objetivo da parte do PCP quando tomámos a decisão de marcar esta iniciativa. Eu apresento a mesa, sou Paula Santos, sou deputada do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente, e acompanho as questões da habitação. Aqui do meu lado esquerdo, Lino Paulo, que é do Grupo de Trabalho da Habitação do PCP, e não do vosso lado esquerdo, o meu camarada Dias Coelho, que é da Comissão Política, do Comitê Central também. Do PCP. Se permitirem, gostaria só de dar aqui alguns traços breves relativamente às propostas que o PCP apresentou na sua iniciativa, que naturalmente que estão em discussão, e o propósito desta audição também era, numa linha de além das várias sensibilidades, podermos naturalmente melhorar, aperfeiçoar aquelas que são estas propostas que avançamos. Quando entendemos avançar com esta iniciativa, houve alguns objetivos principais que tivemos em conta, em particular, o papel determinante do Estado na promoção de habitação, dando assim concretização ao artigo 65 da nossa Constituição, a assunção pela Administração Central da Direção e Gestão das Políticas de Habitação, a mobilização do património habitacional público para o arrendamento, garantindo as condições de acesso a uma habitação condigna às camadas economicamente mais fragilizadas, o desenvolvimento de uma política de solos que contrarie a especulação imobiliária, a criação de instrumentos que possibilitem que as habitações injustificadamente volutas sejam utilizadas para arrendamento, alargando assim a capacidade de oferta a preços controlados. Isto partindo naturalmente da realidade com que nos confrontamos no nosso país, da existência de um número significativo de famílias a quem o acesso à habitação é dificultado, o fato de a habitação para muitas e muitas famílias, ou os custos com a habitação para muitas e muitas famílias ter um peso grande, tendo em conta aquilo que são os seus rendimentos e, naturalmente, dar efetiva concretização ao que coloca a nossa Constituição. Por isso, um dos aspectos que eu destacaria logo desta proposta é o facto dela assentar numa concepção da habitação, e quando nós falamos da habitação da casa, ela em si cumprir uma função social. Independentemente de quem seja o seu detentor ou de quem seja o seu proprietário. Não podemos olhar para a habitação, para o imóvel, como mais um mero produto ou uma mera mercadoria numa lógica mercantilista, mas tendo em conta que a habitação tem, de facto, essa função social. E este é um aspecto que nós consideramos que é muito relevante nesta discussão. Muitas das vezes questionamos, e muitas pessoas questionam, até tendo em conta, já estarão desatualizados, admito, porque os dados são de 2011, dos últimos censos realizados no nosso país, estamos em 2019, mas ainda assim há um número significativo de habitações no nosso país que estão desocupadas e há muitas famílias que necessitam de habitação. De facto, temos esta contradição que eu creio também que urge ter presente nesta discussão. Avançando na nossa iniciativa, Consideramos também que é importante encontrar um conjunto de instrumentos e de mecanismos que permitam encontrar a solução de habitação, naturalmente, para as famílias que dela necessitam ou para dar resposta às carências habitacionais que estão ou que sejam identificadas. E, desde logo, apresentamos várias propostas concretas, desde nos instrumentos de gestão território, haver previsão de percentagens mínimas de construção para uso exclusivo de habitação permanente, de cotas para regimes de arrendamento, de podermos olhar também para um instrumento que já hoje existe, o direito de preferência poder ser utilizado e o valor ser o valor patrimonial da habitação, olharmos para o direito à habitação não, para, de uma forma integrada, não se, interligando e articulando com as outras áreas de outras áreas políticas de outras áreas, nomeadamente na área social, na área educativa, na área do trabalho e do emprego, porque o direito à habitação, permitam-me que utilize esta expressão, é importante de facto cada família ter a sua casa, mas é importante que a sua casa seja integrada e que haja inclusão, que seja garantido o emprego, acesso a equipamentos públicos de saúde, de educação, equipamentos públicos de utilização deste parque ou outros, mas também em que esteja integrado e que haja uma lógica de inclusão também, respeitando questões como a mobilidade, transportes, acessibilidades, que efetivamente haja esta articulação entre outras intervenções e de uma forma transversal. No quadro dos direitos, há aspectos que nós consideramos que também são relevantes, como, por exemplo, quando olhamos para as famílias e a necessidade da sua proteção, a matéria do despejo são matérias naturalmente de elevada sensibilidade por tudo aquilo que implica e consideramos que não deve haver lugar a despejo, mesmo que essas famílias residem em habitações a título precário, sem que haja uma alternativa efetiva para essas famílias. Consideramos também que a habitação das famílias deve ser protegida. Nós, inclusivamente, já avançámos com iniciativas na Assembleia da República de impenhorabilidade de habitações em caso de execuções fiscais. Essa parte foi aprovada, mas consideramos também que deveria avançar, e isso também propomos, a impenhorabilidade para satisfação de créditos fiscais ou contributivos e que, no caso em que imaginemos que a casa seja entregue, no caso de um empréstimo, a uma entidade bancária que com a entrega da habitação esteja concluída ou o empréstimo seja extinto de forma a não haver qualquer dívida que resulte desse facto. São alguns exemplos concretos que nós consideramos que são relevantes, por isso é que estou a evidenciar alguns deles nesta mesma discussão. Como já referi, a política de solos é de uma grande importância e por isso consideramos que esta é uma matéria fundamental quando falamos da discussão de habitação. Propomos também na nossa iniciativa que seja criado um Programa Nacional de Habitação, onde sejam caracterizadas e identificadas as carências, que seja identificado também as medidas para a resolução dessas mesmas carências e que possamos ir mais longe, até não só na elaboração de um relatório anual para que possamos ter uma informação atualizada sobre a situação, sobre as necessidades e o que é que, e a evolução e o que é que está a ser feito, e propomos ainda a criação da Carta Municipal de Habitação, onde a nível, neste caso concreto, concelhio, sejam identificadas também essas carências habitacionais. Eu deixei para o último, porque considero que é um dos aspectos fundamentais, ainda antes do último. Em todas estas questões de habitação, sendo a habitação um direito que é constitucional, tem que ser garantido para todos. Entendemos que não pode haver desigualdades no acesso à habitação em função do local do território onde cada um resida da região e, por isso, consideramos que faz todo o sentido que a Administração Central, que o Estado tenha aqui um papel preponderante na garantia deste direito. E é nesse sentido também que nós propomos, incluindo com a alocação dos meios, em particular de meios financeiros também, que sejam necessários para dar a resposta às necessidades de habitação. Muitas vezes olha-se para o papel e a intervenção do Estado somente numa perspectiva para dar uma resposta para as famílias que tenham menos rendimentos. Nós entendemos que o papel e a intervenção do Estado deve ser muito mais abrangente. Deve, quando nós colocamos a necessidade da promoção e disponibilização da habitação, deve haver essa disponibilização para todas as camadas sociais do nosso país, que residem naturalmente a todas as camadas sociais e que, naturalmente, numa lógica do arrendamento e que tenha em conta também o rendimento de cada uma das famílias, como é óbvio. Agora sim, para terminar, e deixei para o fim, porque eu creio que este é um elemento também muito relevante, que é a participação. A participação dos cidadãos não só no encontrar de soluções de habitação, e falamos nas cooperativas, falamos de modelos de autoconstrução, mas a participação dos cidadãos também através das associações, das comissões, como hoje temos aqui vários representantes que, com o seu contributo, a sua opinião, a sua reflexão, dão também um contributo para a construção da solução das políticas de habitação, e esse é um papel que nós consideramos também que é importante, naturalmente, no nosso regime democrático, na construção das opções políticas, dos caminhos, das soluções, que a participação de todos é fundamental e que, naturalmente, devem ser tidas em conta. Quis, nesta primeira intervenção, só dar um traço. Eu sei que tiveram acesso ao nosso projeto, nós enviámos quando vos dirigimos o convite, mas salientar alguns dos aspectos que nos pareceram mais relevantes. Feita esta introdução, aquilo que vos apelava, naturalmente, o espaço da audição, porque é isso que nós pretendemos, ouvir-vos, ouvir as vossas opiniões. Pergunto, quem quer intervir? Não, nós temos uma, creio que foi distribuído uma ficha de quer de participação, que eu apelo que possam preencher só para termos um registro de quem esteve presente, não tem mais nenhuma outra utilidade a não ser essa. E se quem tiver, quem quiser utilizar da palavra, dá também uma ficha, é só preencher, mas não tenho aqui ainda nenhuma, por isso pergunto quem quer intervir. Já tens? Não vamos limitar nenhuma intervenção, não temos nenhum tempo previsto. De qualquer das formas, eu apelo naturalmente à capacidade de síntese para que todos possam efetivamente dar a sua opinião. Passo então a palavra a Rogério Pereira, da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero, em nome da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, agradecer o convite que nos foi formulado pelo Grupo Parlamentar do PCP para participar nesta audição pública. Em segundo lugar, queremos realçar a importância e a oportunidade desta iniciativa legislativa, no que ela venha a clarificar matéria que, dizendo respeito exclusivo ao direito à habitação, dará a oportunidade de, em passo seguinte, tratar as especificidades do arrendamento não habitacional, vulgo arrendamento comercial. Neste projeto de lei refere-se na exposição dos motivos, e cito, a intervenção do Estado criou as condições para que, durante quase 3 décadas, as diversas vertentes do imobiliário, particularmente o relacionado com a habitação, conduzissem a uma brutal sobreprodução da habitação para venda. Quadro esse substituído agora, ainda que com características naturalmente diferentes, por processo de revitalização urbana, centrados na reversão do arrendamento e conducentes à expulsão de milhares de famílias e de micro e pequenas empresas dos centros das grandes cidades. Fim de citação. Sublinhamos a referência feita aos milhares de famílias e micro, pequenos e empresários que terão sido vítimas dos mesmos efeitos. Contudo, para se atuar sobre as causas, teremos que obrigatoriamente considerar medidas desde logo ao nível legislativo. Esta posição da nossa Confederação não é novidade. Tivemos a oportunidade de colocar e defender publicamente em diversas iniciativas e muito em particular nas audições da Comissão de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas da Cidade e do seu grupo de trabalho, quer em novembro de 2016 e mais recentemente em 12 de junho de 2018. Da aplicação da Lei 31 de 2012, de 14 de agosto, mais conhecida como a Lei dos Despejos, resultou o aumento brutal das rendas com forte incidência nos espaços não habitacionais e uma corrida facilitada dos senhorios à ordem de despejo. Acresce que, perante a sequência descoordenada de múltiplas iniciativas legislativas, temos assistido à sistemática violação de princípios fundamentais plasmados no texto constitucional, como, por exemplo, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que, postos em causa, geram fator de desmotivação ao investimento do micro, pequeno e médio empresário. A legislação em referência atribuiu aos senhorios a faculdade discricionária de encerrar estabelecimentos comerciais sem qualquer fundamento legal, à luz de uma injusta e muito questionável legalidade. O tecido empresarial português, constituído fundamentalmente por micro e pequenas empresas, que na sua maioria estão sob a alçada do arrendamento não habitacional, ficaram em situação irremediável. A CPPME, a nossa confederação, sempre foi favorável a um regime próprio para os contratos não habitacionais. Sempre foi favorável a esta separação, que proteja e permita a continuidade das atividades económicas e sociais, incluindo as de cariz histórico e cultural, impedindo a sua destruição e pretexto de demolição ou de obras de remodelação e restauro de edifícios, subordinados a uma mera visão economicista, tanto mais que, porque poderão beneficiar de apoios públicos, de financiamento e de isenções de impostos e taxas. Por tudo isto, a CPPME tem reafirmado a sua posição de manutenção dos contratos livremente celebrados, de acordo com o regime vigente, ao momento da entrada em vigor do NRAO, não concordando com a imposição, através da lei, de alteração do novo regime de arrendamento urbano, o qual se caracteriza por um tipo de contrato a prazo. Naturalmente que a CPPME tem mais extensa a sua intervenção nesta audição, contudo, pelo respeito ao tema, eu entregarei, digamos, na mesa, o resto da intervenção que me propunha realizar, a fim de não prejudicar, digamos, portanto, o tempo das outras intervenções. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada pelos contributos, agradecemos também os contributos escritos e quem tiver também contributos escritos que nos queiram fazer chegar, naturalmente teremos muito, não só aceitaremos, mas como daremos muita atenção. Passo então a palavra a José de Matos, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal.
Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para sermos ouvidos sobre esta iniciativa. A primeira coisa que queria transmitir é que a iniciativa tem todo o sentido. A questão da habitação, embora por parte da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal não seja propriamente o tema principal, mas como parceiro social e que obviamente mesmo diretamente intervém nas matérias relativas a rendimentos e preços, conforme está legalmente estatuído, também as matérias relativas à habitação e ao ordenamento e ao urbanismo são matérias obviamente relevantes para as atividades económicas representadas. Dito isto, e porque até já houve uma observação anterior, nós temos nesta fase muito preliminar apenas duas ou três notas sobre este projeto que pudemos consultar e analisar. A primeira tem a ver com algumas referências que aparecem não à habitação, mas a atividades económicas no próprio projeto. Na introdução e depois, ao longo do articulado, há mais uma referência específica no artigo. Nós consideramos há muito que a matéria relativa ao que é habitação deve ser tratada de forma separada daquela que diz respeito às outras atividades, às atividades económicas, nomeadamente no arrendamento, e por isso a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal ter já apresentado o ano passado uma iniciativa e uma proposta para que relativamente à matéria de arrendamento haja legislação específica sobre o arrendamento destinado a atividades económicas que não pode ter de forma nenhuma o mesmo regime do arrendamento habitacional. Passado essa questão, apenas as outras duas referências que queria fazer. Não entrando em pormenor, há nesta iniciativa algo com que nós também concordamos, que é, no setor da habitação, a questão do acesso à habitação das famílias em Portugal, como nos outros países, nomeadamente nos países do norte da Europa, não é possível garanti-la apenas do simples funcionamento do mercado. E, portanto, a intervenção do Estado, quer seja a administração central, quer seja as autarquias, é uma intervenção necessária, digamos que numa segunda área, que não diretamente exposta ao mercado, digamos que livre, para permitir corresponder às necessidades de habitação de famílias com menos rendimentos e até de famílias com dificuldades especiais naquilo que nós podemos entender como dever ser coberto pelas áreas da habitação social. E que, portanto, normalmente não têm a resposta através do funcionamento do mercado orientado para a rentabilização dos ativos e das operações económicas. Portanto, são casos, inclusivamente, chamemos de que esta segunda área é uma área importante também para equilibrar a própria oferta no mercado livre. Reconhecido isto, há que ter também cuidado, porque estamos a tratar de segmentos diferentes, que devem ser geridos de forma diferente. Parece-nos haver, numa primeira leitura deste projeto de lei de bases, que há um conjunto de princípios e regras que se procuram aplicar, independentemente de estarmos a falar no regime de promoção de habitação, seja de construção, reabilitação ou um regime para arrendamento, que afeta quer um mercado, quer outro. Se nós pusermos limitações adicionais ao funcionamento de mercado, naquelas áreas em que o mercado tem que funcionar, corremos o risco de ter como resultados algo que já ocorreu no passado recente, ainda recente, que é limitações da oferta, que prejudicam ainda mais as soluções de equilíbrio do mercado. É obviamente uma posição nossa, mas portanto, aquilo que eu quero dizer é que se nós considerarmos, e acho que está bem, de uma forma genérica, bem visto pelo projeto de diploma, que temos que promover áreas de solução de habitação, que não são simplesmente expostas ao mercado, o condicionamento adicional que algumas das regras propostas criam ao funcionamento do mercado propriamente dito, podem causar problemas adicionais em faixas que neste momento não são problema, mas que também já foram problema no passado e que se acentuaram. Mais especificamente, e sem também entrar em pormenores sobre algumas das propostas que existem, nomeadamente das cartas municipais e outras, que parecem sugestões interessantes, que teríamos que depois analisar com mais pormenor, mas que são genericamente interessantes como mecanismos ou como instrumentos de política de habitação e de avaliação de resultados de intervenção. Queria referir especialmente o caso das expropriações e dos direitos de preferência, que é um daqueles, da maneira como está previsto neste projeto de lei, é, mais uma vez, uma daquelas áreas onde nos parece a nós ir demasiado longe e poder prejudicar o funcionamento do mercado, a estabilidade e a confiança daqueles que investem ou daqueles que são os proprietários, e neste momento em Portugal a maioria da população é proprietária de edifícios, de habitação ou não. E era só para já. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelos contributos que trouxe à nossa audição. Passo a palavra a Luís Mendes, do IGOTE, Universidade de Lisboa.
Obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui presente, já não é a primeira vez. Eu vou falar sentado, como os restantes, para estar mais cómodo, tenho aqui uma série de notas. Eu queria primeiro, naturalmente, dar os parabéns pelo projeto. O projeto é muito completo e foca nos seus primados, nos seus princípios básicos, alguns dos aspectos que têm vindo a ser advogados, quer pela ciência que estuda a habitação, quer pelos próprios movimentos sociais que a tentam defender em praça pública. Deixem-me começar por fazer uma contextualização no seguimento que a Paula também nos fez. A habitação, que sempre foi um bem socialmente estratégico, neste momento tornou-se num fator de lucro muito considerável, afasta-se rapidamente do seu objetivo principal, que é a da satisfação de uma necessidade que é social e constitucionalmente consagrada, e no atual quadro a produção e a venda deste bem, com os valores de transação e as mais-valias arrecadadas, e que são exponenciados por uma especulação, este processo marginaliza todos aqueles que, tendo baixos rendimentos, necessitam de habitação, e já a própria classe média. E progressivamente o que temos vindo a assistir é que a habitação está a ser esvaziada dessa função social e económica e transforma-se num mero produto mercantil, num ativo financeiro, especulativo, muitas vezes sem qualquer uso e que não cumpre a função social que a Constituição lhe incumbe. Portanto, o que nos parece é que a providência de habitação em Portugal, que sempre esteve e continuará a estar essencialmente entregue ao mercado e à banca, alimenta tendências neste momento, e com o quadro legislativo que temos, tendências, e de procura externa, etc., tendências de financiarização da habitação, reproduzindo uma lógica de, como o Avelange Nunes dizia muito bem, de capitalismo de casino, que já não afeta apenas a banca e outros setores económicos e sociais de uma forma estrutural e de grande escala, como até se infiltra no concreto da vida coletiva e social, quando implica que um grosso da massa de população proprietária, pensamos nós, proprietários são mais os bancos, mas, e que é também a mais vulnerável, se compromete com formas de contrato de propriedade. O documento é muito completo e os pontos positivos que eu apontaria, a Paula já os referiu muito bem, deixem-me fazer algum, não é crítica, mas sugestões de melhoria. Embora, de facto, este projeto de lei de bases do PCP preveja o direito de compensação no artigo 13º relativamente ao despejo, Portanto, e passo a citar muito rapidamente, todo aquele que for despejado, deslocado ou lesado por motivo de expropriação, não sendo proprietário e resulta daí a alteração do fim do locado para a habitação, tem o direito de ser compensado pelos prejuízos diretos e indiretos causados. Bom, e também o próprio projeto do PCP apresenta condições no artigo 22º que prevê o direito à proteção e acompanhamento no despejo, eu arriscar-me-ia a ser mais radical. Tratando-se do direito à habitação, um direito humano fundamental, e porque estamos no Portugal do século XXI, pilar do Estado Social que não teve, nunca teve, no nosso contexto, quase democracia de meio século, uma lei de bases, uma lei quadro, em comparação com a educação, ou com o ambiente, ou com a saúde, não é? E tratando-se disto, de um direito que é inalienável e que é incondicional, devia constar um artigo que referia o seguinte: não se pode permitir, em nenhuma circunstância, processos de despejo em que não estejam devidamente asseguradas alternativas dignas ou meios de subsistência suficientes, devendo forçosamente analisar-se a situação familiar e encontrar-se os meios adequados para o apoio à família ou aos indivíduos em caso de incapacidade financeira para manter a habitação. Portanto, a meu ver, a proibição do despejo deve ser aqui entendido como um dos primados, deve vir à cabeça desta lei, deve ser categórico, nesta e em qualquer lei de bases da habitação. E, de facto, embora tenham também no ponto 9 do artigo 22º, precisamente no ponto 9, na linha D, concretamente, asseguram o direito à proteção e acompanhamento no despejo, e muito bem, centralizam no Estado essa responsabilidade. Eu recordo-vos que na linha D prevê a ideia de proteção legal dos arrendatários com 65 ou mais anos, com deficiência, grau comprovado, igual ou superior a 60%, e das famílias monoparentais. Agradeço também esta inclusão, que é muito importante, e toca sobretudo as mulheres solteiras, etc., porque a luta da habitação neste momento também é uma luta de género. Eu acho que esta proteção que está na linha D devia-se alargar a todos os arrendatários e não apenas a estes, com 65 ou mais anos de idade e com a deficiência comprovada e famílias monoparentais. Isto é o que nos distingue dos outros projetos de lei. Pode ser um dos aspectos que nos distingue. Outro tem que ver com o capítulo do financiamento. O capítulo 10, financiamento das políticas de habitação, no artigo 46º, portanto no artigo número 46, instrumentos de financiamento da política de habitação e regeneração urbana. Eu penso que deve ficar ainda mais claro que os instrumentos de financiamento da política de habitação e de regeneração urbana não podem, em algum momento, ficar reféns dos interesses privados, especulativos, da lógica de mercado livre sem regulação, como temos vindo a assistir nas últimas décadas, nem a reabilitação e o restauro se podem fazer para a alienação do património público, nem para a sua venda ao desbarato, em benefício do capital e do investimento estrangeiros. E, portanto, congratulo vivamente o PCP pelo rasgo que tem ao nível das abordagens que faz de não mercado para a habitação e de desenvolvimento comunitário. É o caso do que enquadram, como chamam, de Community Land Trusts, os fundos comunitários, e da habitação colaborativa. A verdade é que, perante a influência negativa da especulação e de qualquer outra forma de geração de lucro fácil, baseado na propriedade e desprovido de qualquer investimento na comunidade local, este tipo de influências deve ser ativamente desencorajada e repudiada. E é merecido um ponto específico disso num projeto de lei de bases, ainda para mais do PCP. Implica também prever políticas que penalizem todo e qualquer investimento especulativo, a fim de reduzir a quantidade de propriedade transacionável que possa catalisar aumentos significativos do preço da habitação e assim, consequentemente, produzir gentrificação e despejos. Enfim, é necessário que, e tal como vocês subejamente no vosso documento defendem, e muito bem, o Estado assuma definitivamente as suas responsabilidades na condução das políticas de habitação, de arrendamento urbano, de uso do solo e de reabilitação urbana, de modo a que se consagre o que está, que se cumpra o direito à habitação como está consagrado na Constituição da República Portuguesa. E termino a minha intervenção dizendo que, para isso, é também necessário mexer noutra legislação, como é a dos Golden Visa e os residentes não habituais, que impedem que a habitação seja hoje reconhecida como um direito do Estado Social e, lá está, não apenas como mero ativo financeiro que serve à reprodução de capital através da especulação imobiliária e da produção de mais-valias e que vai esvaziando a habitação de direito social e como necessidade que tem que ser coletivamente satisfeita. É preciso caminhar no sentido da desfinanciarização da habitação, bem como de todos os outros setores da atividade humana. Disse. Obrigado.
Muito obrigado pelos contributos. Passo agora a palavra à doutora Alexandre. Eu peço desculpa, não vou dizer o seu sobrenome para não correr o risco de me enganar. Eu apelo, faço mais uma vez o apelo, que a quem tiver interesse em intervir e dar o seu contributo possa só preencher a tal ficha que vos deixámos. Uma questão de organização aqui do nosso, da audição. Doutora Alexandre.
Muito obrigada. Agradecer, antes de mais, o convite. Também já não é a primeira vez, venho sempre com muito gosto. E também eu me associo aos parabéns pelo projeto. Parece-me com muito rasgo, muito amplo e prevendo, de facto, várias soluções perfeitamente inovadoras e que eu vejo, pelo menos na minha modesta capacidade de análise, como plenamente possíveis de pôr em prática, se assim houver vontade. Muito rapidamente, tinha aqui alguns pontos. Parecia-me importante, relativamente àquilo que aqui também já foi falado relativamente à habitação, à função social da habitação e ao facto das casas não poderem apenas ser ou vistas como uma normal mercadoria, que houvesse também algum tipo de mecanismo que investigasse a origem dos fundos das grandes operações de especulação imobiliária. Falo disto a propósito de uma intervenção que vi há relativamente pouco tempo, talvez no mês de novembro, na imprensa alemã, eu sou meia alemã, em que o Estado alemão confiscou a um investidor, e repito a palavra, confiscou, a um investidor da Arábia Saudita, cerca de 80 prédios do centro de Berlim, por ter descoberto que os fundos provinham de operações de lavagem de dinheiro. Isto é extremamente interessante, sobretudo se associarmos ao facto de o Estado alemão ter posto essas casas imediatamente para arrendamento de longa duração. Ora bem, a propósito disto, não posso esquecer-me de uma situação a que estou direta e indiretamente ligada, que é da operação de venda da Fidelidade ao Fundo Apollo. Neste caso, nós temos uma quantidade brutal de edifícios comprados em todo o país, com particular incidência na cidade de Lisboa, por parte de uma empresa cujos fundos vêm de uma conta bancária nas Ilhas Cayman e que passaram pelo Luxemburgo e pela Madeira. Eu acho que não é preciso dizer mais nada para percebermos o quadro. E é isto também que, associada a uma situação em que se prevê e que a Autoridade da Concorrência prevê que haja uma concentração brutal de propriedade imobiliária, designadamente de prédios urbanos dentro de cidades, nas mãos de uma única entidade, e para fazer novamente referência a este caso concreto, o Fundo Apollo comprou todo o património imobiliário posto à venda pela Fidelidade, é o portfólio que é praticamente a totalidade da propriedade da Fidelidade, comprou todo o portfólio do BES, do antigo BES, e comprou todo o portfólio da Tranquilidade. A Autoridade da Concorrência não viu problema nisto porque não chegava a preencher aquela percentagem que é considerada como a percentagem limite. Mas a circunstância é que são aqui milhares de prédios e de frações. o que permite que esta entidade sozinha possa, querendo, comandar o mercado, porque como a habitação e mesmo os espaços destinados ao comércio são vistos apenas como uma equity, eles podem facilmente pôr tudo à venda de uma vez e os preços caem. Ou então comprar tudo de repente e os preços sobem. E pode-se manipular este mercado da mesma forma que se manipula o mercado de ações, comprando e vendendo. Ora bem, acho, portanto, que seria importante também ter atenção à excessiva concentração de propriedade nas mãos de uma única entidade. Se virmos isto associado à questão que já aqui foi falada dos vistos gold e dos benefícios fiscais dados a não-residentes, temos a possibilidade de ver nas nossas cidades aquilo que já acontece noutras cidades, por exemplo em Londres, que os centros estão completamente vazios porque as casas são uma equity. Não interessa que estejam habitadas ou não. Eu tenho escritório no Chiado, eu só, num prédio de 5 andares, só estão 2 ocupados. O resto é tudo propriedade de estrangeiros que nunca estão, que compraram as casas ou para terem acesso ao benefício fiscal ou que compraram as casas como um investimento. Portanto, eu acho que isto também deveria ser associado não só à situação dos vistos gold e dos benefícios fiscais aos novos residentes, não só isso, mas também a esta situação da excessiva concentração do património imobiliário nas mãos de muito poucas pessoas ou de muito poucas entidades. Um outro aspecto que eu acho muito importante aqui também referir é que a expulsão dos residentes para fora das cidades traz também imensos problemas a nível das acessibilidades, a nível da mobilidade. Não é de admirar que se entupam as autoestradas e os acessos à cidade, quando as pessoas continuam a trabalhar na cidade, mas em vez de poderem ir a pé ou de metropolitano, têm que vir de carro para poder chegar à cidade. Com todos os aspectos de poluição e de dificuldade de acesso que isso origina. Depois, acho que é importante defender a cidade também numa perspectiva interclassista. Fala-se muitas vezes na circunstância de se apoiarem as pessoas com deficiência, sem dúvida, das pessoas de idade, obviamente, das pessoas, como aqui também foi falado, das famílias monoparentais, é extremamente importante. Mas há também toda uma camada de gente que integra aquela classe média, mais ou menos endinheirada, com mais ou menos capacidades, que se vê facilmente expulsa da cidade. Mas que é importante para manter uma cidade interclassista, uma cidade com vida de bairro, uma cidade onde também possa florescer ou manter-se o comércio de rua, o comércio tradicional, não o comércio típico dos estrangeiros, não, o comércio tradicional. Também, relativamente ao vosso artigo, achei muito interessante, do direito de preferência, artigo 18, acho eu, seria importante que, em casos concretos de autarquias que não tenham condições de exercer o direito de preferência, pudesse haver algum mecanismo por parte do Estado de apoiar essas autarquias, sobretudo quando essas autarquias pretendem exercer o direito de preferência sobre prédios de elevado interesse histórico ou situados no centro ou que tenham alguma característica que deva impor à autarquia a sua compra pelo direito de preferência para a sua preservação. E pergunto também se não seria possível aqui incluir uma previsão de um mecanismo ou de uma figura como a dos rights que existem na Inglaterra, que são aqueles fundos criados exclusivamente para promover contratos de arrendamento de longa duração. Muito obrigada.
Muito obrigada também pelo conjunto de contributos que nos deixou. Dou a palavra a Gonçalo Caroço, Câmara Municipal de Louros.
Obrigado. Boa tarde a todos. A primeira questão que queria referir, evidentemente, é saudar o Partido Comunista Português por esta iniciativa, pelo seu conteúdo em particular, que numa análise, uma primeira análise que fizemos internamente, parece-nos conduzir a algumas soluções que seriam importantes de serem aplicadas para responder às necessidades habitacionais que temos no nosso país e que o município de Loures, evidentemente, não é alheio. E eu gostaria só aqui de deixar três ou quatro notas, só para também ajudar aqui à reflexão que se tem que fazer sobre este assunto. Portanto, a primeira coisa que quero dizer é que as necessidades habitacionais em Loures são na ordem dos milhares de agregados. Estamos a falar de milhares de agregados que estão identificados com necessidade de habitação. Esses agregados vivem em barracas, algumas, felizmente poucas, mas muitas casas abarracadas e depois temos um grande número de agregados familiares que vivem em zonas de risco que não podem nunca vir a ser legalizadas, e se houver algum dia uma desgraça, não é? Essas pessoas poderão lá ficar. Não é? Portanto, e só nessa situação temos mais de 1000 dados, e depois temos outras situações em que a legalização é totalmente impossível, ou que as casas estão completamente já em grande degradação. Só aqui temos 2.700 agregados identificados. Mais ou menos 2.700 agregados identificados. E este número de agregados que estão aqui identificados, não estamos aqui a falar nem de pessoas que, devido à especulação que tem vindo a aumentar nos últimos anos, perderam as condições de manter a sua casa. Não estamos aqui a falar dessas pessoas. A acrescentar a todo este número, temos um aumento, e em particular em 2018 sentimos isso claramente, do número de pessoas que deixaram de ter condições para manter o seu arrendamento e que, evidentemente, recorreram à Câmara Municipal para dar resposta a essa necessidade básica, que é a necessidade da habitação. Portanto, esse número, embora não esteja completamente ainda fechado, é evidente que sofreu um grande aumento e, portanto, nós estamos a falar de muitos milhares de pessoas no concelho, só no concelho de Loures, que têm necessidades habitacionais importantes. Algumas delas emergentes, não é? e de grande emergência. Bom, posto isto, evidentemente que nós no município temos 2.600 fogos municipais que estão ocupados. Quando nos voltamos para quem tem que resolver o problema, não nos pondo de fora da solução, que é evidentemente o IRU, a Secretaria de Estado, aquilo que nós estamos a sentir é que não têm condições, não têm soluções e avançam com programas em que passam para o município, passam para os municípios, como por exemplo o programa Primeiro Direito, que está já em vigor, passam para os municípios a responsabilidade de dar resposta a estas situações. E ainda por cima, de forma muito aquém das necessidades. E portanto, este caminho que está a ser feito pelo Governo é um caminho na senda do que tem acontecido nos últimos anos, nas últimas décadas, quero dizer, peço desculpa, da desresponsabilização total do Estado para assegurar a habitação condigna a todas as pessoas. É esse o caminho que continua a ser seguido. Agora, evidentemente que nós, no município, não deixaremos nunca, e continuaremos sempre a fazê-lo, a exigir que o Estado e que o Governo assuma as suas responsabilidades. E é por isso que quero aqui deixar sublinhado que esta proposta que estamos aqui hoje a avaliar vai no sentido correto, no nosso entender, de que o Governo do Estado tem que promover a criação de um fundo através do Orçamento Geral do Estado e outras soluções mesmo junto dos privados que possibilitarão também diminuir a especulação imobiliária que está a graçar por aí, de forma a dar resposta a estas necessidades imensas da população e que vai aumentar. Eu queria também deixar aqui apenas mais duas notas relacionado com a questão da fidelidade. Portanto, de facto, todos nós acompanhámos o processo especulativo das casas da fidelidade, mas lá em Loures houve um prédio onde as pessoas se organizaram, e acho que também, pelo menos alguns de vós se calhar acompanharam, com a ajuda da Câmara, e conseguiu-se reverter a situação. Portanto, aquele prédio deixou de estar no pacote de venda da fidelidade e os contratos de arrendamento foram todos renovados com quem estava já naquelas casas. Isso foi possível porque havia um prédio onde as pessoas se organizaram e com apoios, com todos os apoios que foram possíveis, inclusive do PCP, que esteve presente nessa luta, foi possível reverter essa situação. Agora, é evidente que nós estamos a falar de um prédio onde as pessoas estavam todas naquela situação, não é? E conseguiram. Agora, nós, na maior parte dos casos, falamos de pessoas que estão sozinhas e que não conseguem ter esta força para conseguir alcançar este objetivo. Por último, também queria vos deixar aqui uma nota sobre a questão do bairro da Torre. Alguns de vós já devem ter ouvido falar do bairro da Torre, um bairro em Camarate, onde já viveram 700 pessoas. Neste momento vivem 39 famílias. Foram realojadas pelo município, no ano passado, cerca de 30 famílias. Agora, aquilo que nós sentimos, por parte da Administração Central, é uma resistência muito grande, em resolver o problema. O ano passado cederam algumas habitações, porque houve lá um incêndio e houve ali uma situação de emergência enorme. Mas foi só por causa disso que decidiram ceder algumas habitações. Portanto, tem sido o município a ter que resolver aquele problema sozinho. E nós queremos continuar e queremos resolvê-lo rapidamente. Estamos com esta dificuldade, mas é só um exemplo para todos percebermos que a responsabilização vai a todos os níveis, desde pessoas que estão a viver em condições infra-humanas, que é o que se passa ali, até outras situações de emergência que têm que ser resolvidas. Bom, portanto, este é apenas alguns... deixar aqui o testemunho do que se passa no município de Loures, e evidentemente este testemunho serve para reforçar a necessidade de haver uma alteração grande da política de habitação no nosso país, e pensamos que esta proposta que hoje está aqui possibilita esse debate e vai nesse sentido, pelo que a saudamos.
Muito obrigado também pelo contributo, não referi inicialmente, mas vereador da Câmara Municipal de Loures. Passo então a palavra a António Machado, da Associação de Inquilinos Lisbonense.
Boa tarde, muito obrigado. Voltando um pouco atrás, principalmente a partir de 2004, quando o então governo de Santana Lopes pretendeu alterar a legislação do arrendamento que vinha de 1990, portanto, iniciou-se um grande processo de discussão, de debate, de movimentação, que desaguou depois, enfim, com maior intensidade, em 2012, com a discussão do debate sobre a legislação que atualmente está em vigor, embora tenha sido alterada em alguns aspectos, mas mantém a sua filosofia base, que é a desregulação do mercado, falta de direitos para o utilizador, prepotência da propriedade, etc., por aí fora. E desde essa altura, e principalmente portanto, a partir de 2013, a Associação dos Inquilinos e outras organizações, entre as quais a CPPME, o ACS, a Confederação das Coletividades, entre outras, não é? Reivindicaram a necessidade de se alterar isto tudo e se partir para um novo processo legislativo. Enfim, 5 anos depois, não é mau, o Parlamento, enfim, as forças políticas do Parlamento apresentaram três projetos sobre esta matéria, sobre a lei de bases, a lei de bases da habitação, para depois, enfim, se procurar corrigir no concreto, com outros diplomas decorrentes disso, alguns aspectos, ou pelo menos, enfim, um conjunto de legislação que regulamente as coisas de outra maneira. Nós já entregámos, enfim, uns comentários gerais sobre o projeto que o PCP apresentou, mas, enfim, diria aqui três ou quatro aspectos mais particulares. No artigo 24, respeito à lei dos solos, poderá parecer, ou parece-nos que haverá aí uma omissão que tem a ver com a questão das mais-valias decorrentes de projetos públicos ou de investimentos públicos e que essas mais-valias deviam ser tratadas, enfim, em particular, isto é uma discussão antiga, isto é um aspecto antigo, já vem de trás, também este aspecto, para que, enfim, nós, os contribuintes, o Orçamento do Estado ou municipais, fazem investimentos de certo tipo, e há mais-valias decorrentes disso, e essas mais-valias ficam normalmente com a propriedade e não é distribuída convenientemente. Não estou a falar de uma casa que se compra hoje por 100 e vende-se amanhã por 200, se é tratado no outro lado qualquer, em termos, enfim, de fiscais normais, estou a falar de mais-valias decorrentes de investimentos públicos. Portanto, estamos lembrados, por exemplo, desta história dos aeroportos é aqui, ali e acolá, e digamos a especulação que isso originou ao momento e que está a originar ainda, não é? E portanto as coisas decorrentes de investimento público deviam ser tratadas, digamos, em particular. E portanto aqui uma referência aqui no artigo 24 não nos pareceria desadequado. No artigo 28, quando se fala no arrendamento, a nosso ver, há um aspecto que poderia ser considerado, que é a regulação da atividade do arrendamento, em que, enfim, se criem regras para essa mesma atividade, como há regras para outras atividades, não é? Que já outras atividades económicas de mais diversa índole e espécie, e o arrendamento, enfim, é cada um faz o que quer. Põe a casa no mercado, não põe a casa no mercado, deixa de pôr a casa no mercado, mas ninguém, não há referências, não há registros, não há isto. Ainda ontem, por exemplo, surgiu um caso lá, né, que, sim senhor, há um contrato de arrendamento, mas o proprietário, ou o senhorio, não declarou esse rendimento. E é o inquilino que vai denunciar isto. Não pode ser, tem que haver aqui algo, não é, que determine, que obrigue a que esta atividade seja previamente registada e fiscalizada. Isto não pode funcionar por denúncias, não podemos passar a ser denunciantes uns dos outros, não pode ser, isto não pode funcionar assim. E é assim que mais ou menos funciona. Já agora, a título de exemplo, em 2012, aqui nesta sala, o PSD organizou um debate sobre, enfim, o projeto de lei que era subscritor. Eu falei neste aspecto, vim cá representar a Associação dos Inquilinos. Estava na mesa, entre outros, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que presidia. Eu falei nesta história do arrendamento clandestino, que não era tratado em condições, e o Sr. Deputado disse que, enfim, que testemunhava aquilo que eu estava a dizer, porque procurou aqui na zona uma casa para arrendar e ninguém lhe queria fazer contrato de arrendamento. Portanto, teve que ir para mais longe. E eu perguntei inocentemente, quer dizer, eu sou um bocado inocente e ingênuo nestas coisas, perguntei, então, Sr. Deputado, o que é que se faz para resolver esse problema? Estamos em 2012, já estamos em 2019, 7 anos depois ainda não há resposta para este assunto. Um aspecto que nós andamos a criticar há bastante tempo é a alienação da propriedade pública, em que não discordamos de que a propriedade dispersa também seja alienada, em vez de ser alocada a fundos, a bolsas, desculpa, a bolsas de arrendamento. Portanto, a propriedade pública não pode, só muito excepcionalmente, qualquer coisa, enfim, muito rara, é que pode ser, de resto tem que ser é utilizada para tratar disto, porque, de facto, estamos à espera dos privados para resolverem isto, nunca mais se resolve nada, como é óbvio. Portanto, deste lado, portanto, entendemos que toda a propriedade pública destinada à habitação deve ser alocada a bolsas, devidamente geridas, de preferência localmente, uma vez que localmente é que as coisas acontecem, os problemas acontecem localmente, é às portas das câmaras e das juntas que vão bater, que os necessitados vão bater, e portanto é lá que as coisas acontecem e é lá que se calhar as coisas devem ser tratadas. Estamos, enfim, concordantes naturalmente com a necessidade da responsabilidade do chamado Estado, melhor dizendo, o Governo e os municípios, não é? E que o Orçamento de Estado passe a deixar de ser uma decepção completa no que diz respeito à habitação e passe a ser responsável pelo que diz respeito a estas necessidades. Para finalizar uma nota, defendemos, entendemos e propomos que o não habitacional seja tratado à parte, ou em diploma próprio, ou a tratar em capítulo próprio da legislação do arrendamento. E por agora é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada também pelos contributos. Não tenho registado mais ninguém que tenha expressado vontade de intervir. Pergunto se... Muito bem. Peço então só que depois diga o seu nome.
Eu peço desculpa porque não estava inscrita, mas acho que há aqui algumas questões que não foram faladas e que me parecem importantes. Uma delas foi... esta questão de se criarmos limitações ao mercado de oferta, de procura e de oferta, vamos diminuir a oferta. Bom, isto é uma coisa pela qual nós no movimento Morar em Lisboa, ao qual eu pertenço, temos tentado esclarecer a população de que a procura não é um milagre de Fátima. A procura existe e esta ideia de que nos querem fazer crer de que tudo se limita a um problema de oferta e de procura, não é verdade. A procura tem sido incentivada largamente e nós gostaríamos de saber qual é a posição do PCP sobre a lei dos vistos gold, por exemplo, sobre a lei dos residentes não permanentes, por exemplo, que são leis que incentivam o investimento estrangeiro e a procura ilimitada, sendo que muitas vezes tem sido, nomeadamente a lei dos vistos gold, tem sido acusada de favorecer o branqueamento de capitais e, como todos sabemos, há pouco tempo foi votada uma proposta de lei sobre os vistos gold no Parlamento, em que os deputados não tinham informação suficiente sobre o que se passava com os vistos gold. Portanto, nós não podemos provar que há branqueamento de capitais porque não há informação suficiente, porque não há vontade política, porque cada vez que se alteram as leis pelas quais se pode comprar um apartamento de 1 milhão de euros com uma mala de dinheiro, essas leis não são aplicadas. Isto é um à parte, voltando ao favorecimento da procura, e temos as leis que favorecem a reabilitação urbana e que dão incentivos fiscais à reabilitação urbana, temos a alteração na cidade de Lisboa do PDM, temos os benesses fiscais aos fundos imobiliários e mais recentemente temos os SIGIs que o Conselho Superior, que trata destes assuntos fiscais, considera que pode ser, pode contribuir para o arrebentamento da bolha imobiliária existente. Portanto, a procura não é um milagre de Fátima, a procura é profundissimamente incentivada e o discurso da oferta e da procura e da procura e da oferta é um discurso mentiroso. Tanto mais que existe um contexto de crescimento ilimitado do turismo. Nós perguntamos o que vai acontecer à cidade de Lisboa, se já todos nós imaginamos o que vai acontecer à cidade de Lisboa, se o novo aeroporto for para a frente e estiver a funcionar. Existe um crescimento ilimitado do investimento estrangeiro em Portugal. E existe uma continuada alienação do património público. Face a todas estas características da situação política atual no mercado da habitação, e não só da habitação, também do comércio, nós perguntamos que lei de bases nos pode proteger da promoção ativa da especulação, da promoção ativa de criação de territórios que se destinam exclusivamente ao turismo e ao investimento financeiro. Isto preocupa-nos muito porque existe uma política ativa de não regulação do mercado. E regulação do mercado não é congelamento do mercado. Não podemos, não defendemos, não queremos o congelamento do mercado. Cada vez que falamos com os nossos companheiros espanhóis e lhes dizemos que em Portugal os contratos que se fazem na cidade de Lisboa são por um ano, eles ficam de boca aberta. Em Espanha, que é um destino turístico, um dos principais destinos turísticos do mundo, os contratos de arrendamento têm por mínimo 3 anos e recentemente foram votados houve uma votação que falhou, para serem no mínimo por 5 anos. O que acontece é que a humanidade criou o Estado e criou governos para regular o mercado, porque sabemos que o mercado visa o lucro máximo e neste momento visa o lucro máximo e o lucro imediato. Ora, se o Estado e se os governos se demitem do seu papel regulador, o que fica são os desígnios dos indivíduos, os desígnios dos mais fortes, que se opõem ao interesse social, frequentemente e a maioria das vezes.
Muito obrigado pelos contributos que nos trouxe também. Passo a palavra a Luís Lima, da APMIP.
Primeiro, permita-me cumprimentar a Sra. Deputada Paula Santos e os elementos do grupo parlamentar. Eu estava a ficar preocupado porque pensei que me tinha escrito e como represento as imobiliárias que me tivessem deixado no... Mas eu quero deixar isto em público, desde que eu sou presidente, o Partido Comunista podemos divergir na mensagem, mas na forma não. É sempre um partido que tem... trabalha juntamente connosco, pede-nos imensos dados, portanto, imagino que faz o trabalho de casa e por isso eu faço sempre questão, seja nos âmbitos das comissões parlamentares, seja de estar presente, até porque temos uma coisa que nos interessa, há um problema que acho que nos une, que é o problema que neste momento temos no país, que é a questão da habitação. Li a vossa proposta, fiz, neste momento tem aí na vossa... a nossa posição, eu abstenho de elencar e chatear todos os presentes naquilo que nós pensamos, apenas queria dizer que, na verdade, todos nós sabemos, e é de lei, a habitação é um direito, está na Constituição, mas neste momento há uma série de problemas, que há uma grande percentagem da população, e não boa aquela que precisa de apoio social, porque essa é um direito, mas há a classe média e aos jovens que neste momento não conseguem ter habitação. E ouvindo isto de um homem do mercado como eu, mas também é público, toda a gente lê aquilo que eu escrevo ao longo destes anos todos, eu tenho que dito para continuar e declaro já a minha declaração de interesse, o interesse é que o mercado funcione, mas para o mercado funcione, toda a gente tem que estar satisfeito. E neste momento há uma grande percentagem da população portuguesa que não tem habitação. Mas é preciso fazer alguma coisa para resolver essa percentagem da população portuguesa. Acima de tudo é preciso fazer consensos. Há pouco ouvi o meu colega António Machado da Associação de Inquilinos, eu também estive nessa audiência. E, da mesma maneira que eu critiquei a legislatura do governo anterior, que não fez os devidos consensos, eu espero que nesta legislatura, até porque é diferente, que se faça os máximos de consensos possíveis para depois a seguir e não vir outra legislatura ou outro governo que altere tudo. Na lei do governo anterior, dizia lá que o designo do, era a administração, que estava no plano da lei, era a administração do mercado de arrendamento, e mais que a administração do mercado de arrendamento, isso é público, eu critiquei logo na altura, aquilo foi um problema que andou tudo à volta da liberalização das rendas, independente de eu compreender o interesse dos proprietários, mas não era o mais importante para o mercado. O mais importante para o mercado é que houvesse casas dentro das possibilidades que os portugueses podem pagar. Por isso, para termos nós casas para os portugueses podem pagar, temos que ter, e eu não sei se, os, por exemplo, os proprietários foram convidados ou não, eu penso que sim, e se não forem, eu já agora critico o Partido Comunista, que deve convidar, da mesma maneira que me convidam a mim, eu estou sempre presente, e devem nos convidar, porque eles devem dar a sua opinião. Se não aceitam estar aqui presentes, também fazem mal, voltam ao mesmo, depois não se consegue gerar os devidos consensos. Na proposta de lei que vocês têm, eu quero tornar público uma crítica, que é no artigo 6, que diz a função social do proprietário. O proprietário não tem nenhuma função social. Quem tem a função social é o Estado. O Estado tem que garantir essa função social. Declarando isto, eu também eu assumo, e é público, que hoje em dia existem dezenas, se não milhares, dezenas de milhares de casas no mercado, e eu pus-me do lado de alguma, se fosse o governo ou alguns elementos de alguns partidos políticos, que alguma coisa se tem que fazer. Ao longo destes anos todos, essas casas continuam devolutas, fazem com que os preços aumentem, muitas vezes coloca-se um ativo no mercado e ao mesmo ao lado tem 10, e isso é uma maneira de controlar os preços do mercado, e acho isso errado. Também, claro, que não posso aceitar que os proprietários não sejam indemnizados no preço justo. E para mim o preço justo como cidadão não é pagar o preço especulado. É o preço que seja o preço justo e que seja tecnicamente pago. Mas não haja dúvida que alguma coisa se tem que fazer sobre esse ponto. Há pouco, a ser deputada Alceu, no seu início, falou dos censos de 2011. Na altura não foi com a ser deputada, mas foi com o colega seu do seu partido, estava-se a falar às 110 mil casas que se falava na altura. Deve-se ter visto, a PMI fez um estudo, estudou as 110 mil casas, fornecemos ao Partido Comunista e ao Governo da altura e a todos os grupos parlamentares, e nós discordámos com essa mensagem, que deu a entender que havia muitas casas no mercado. Não eram casas devolutas, eram casas disponíveis para o mercado de arrendamento. E muitas delas não estavam disponíveis para o mercado de arrendamento. Mas também estavam, e havia uma diferença muito grande, porque nós fomos estudar onde é que estavam as 110 mil casas e fomos estudar a procura. Esse estudo está no Partido Comunista que nós demos. E assistimos a coisas completamente diferentes. Por exemplo, 12% dessa oferta era no Distrito de Faro e 3% da procura era no Distrito de Faro. Portanto, não adiantava dizer que existiam essas casas, e enganou as pessoas. Dizia que existiam essas casas e ficou célebre uma frase minha, dizer que não se podia pegar nos prédios, metê-los rodinhas e trazer para Lisboa e Porto, onde estavam 60% da procura. Isto para dizer que muitas vezes os números às vezes enganam-nos e faz com que às vezes pensemos, como o governo anterior muitas vezes pensou, que as casas do mercado de arrendamento estavam havia mais casas no mercado. Não, eu sempre disse, e na altura está aqui a Associação de Inquilinos, eu, como sabe, estou cá apenas como presidente da PMIP, não represento a CAMAU, da qual sou coordenador e presidente, portanto vincula-me a mim como presidente da PMIP, mas eu sempre disse que isso era errado, essa mensagem, porque estavam a diminuir as casas no mercado de arrendamento. E se hoje nós temos poucas casas no mercado de arrendamento, uma coisa eu lhe garanto é que daqui a um ano vai ter menos. E o problema é que passaram-se 3 anos nesta legislatura e eu não vejo fazer aquilo que é necessário. E não é o mercado que vai resolver este problema. Quem tem que resolver este problema é o Estado, seja ele o Estado central, seja as autarquias. Tem que haver dezenas de milhares de casas rapidamente. Nós apresentámos esse estudo. E neste momento precisamos rapidamente de 50, 70 mil casas no mercado. O meu colega, nos próximos ano e meio, 2 anos, o meu colega da construção é público, disse que se vão construir 20 ou 30 mil casas, e eu já agora digo a primeira vez em público, dessas 20 ou 30 mil casas que se vão construir, 60 ou 70% não é para aquilo que nós estamos a falar, é para mercado alto. Portanto, o problema vai-se agravar. E com isso as pessoas vão ficar zangadas, as pessoas não vão ter casa, os jovens cada vez, hoje em dia, um jovem que queira ter um quarto para arrendar, os nossos filhos, não consegue um quarto por menos de 500 ou 600 euros, isto é absurdo. Isto não é possível continuar. Fala-se em milhares de casas para a residência das estudantes. Eu já agora alerto, estudem a oferta que vai estar disponível. Tenho dito nos centros próprios, a maior parte é para estudantes estrangeiros. São tudo casas para quartos de 500, 600 euros. Os nossos filhos não podem pagar 500 nem 600 euros. Portanto, eu alerto sobre essa questão e volto a dizer, tentem gerar consensos. Não adianta pensar que isto se vai resolver daqui a um ano. E este ano, se fizerem uma sondagem à população portuguesa, talvez a coisa que mais preocupa os portugueses é a habitação. E isto é uma questão que não adianta querer obrigar os proprietários a colocar as casas no mercado, porque isso não é possível. Tem que se criar condições que eles e os proprietários vão fazer e colocar as casas onde lhe interessa e haja mais lucro. E eu não estou a criticá-los. Eu faria exatamente a mesma coisa. Eu, se calhar, e sou proprietário, prefiro ter um inquilino muito tempo e até prefiro que ele pague menos qualquer coisa, mas mantê-lo lá. Mas, com todo o direito, pode alguém pensar de maneira diferente. Por isso, apenas o que eu quero dizer é, apelo ao Partido Comunista. Sei que há coisas que não se pode gerar consensos, mas eu dou o exemplo da comissão que eu presido. Muitas vezes geramos consensos em proprietários e inquilinos. Tenho pena que isso não se consiga. Por isso, queria mais uma vez agradecer ao Partido Comunista me chamarem e estarmos todos e nos receber. Algumas vezes foi com a ser deputada Paula Santos. Como eu disse, muitas vezes divergimos na mensagem, mas acima de tudo, o mais importante para mim é me ouvir e depois, quem tem o direito de decidir, que decida, mas também que assuma as responsabilidades. Obrigado.
Obrigado também pelos contributos que trouxe à nossa audição. Passo a palavra a Manuel Terezo, da FENAS.
Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente à Sra. Deputada e ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista o convite para que a Federação Nacional das Cooperativas de Habitação aqui venha apresentar a sua visão deste tema da Lei de Bases de Habitação. Fazer um cumprimento especial ao Dr. Lino Paulo, que enquanto autarca da Câmara Municipal de Sintra, em muito apoiou, enquanto foi autarca, o Movimento Cooperativo Habitacional em Sintra, e é um prazer rever o senhor doutor aqui em plenas forças. E dizer, só para fazer uma breve nota, para quem não tem tão presente essa dimensão, que o Movimento Cooperativo Habitacional no país, nos últimos 40 e poucos anos, foi responsável pela construção, maioritariamente no regime de habitação de custos controlados, de cerca de 200 mil casas em todo o país. E que casas essas que, na sua maioria, resolviam o problema das famílias que não eram suficientemente abastadas para recorrerem ao mercado e aí resolverem o seu problema habitacional, mas também não eram suficientemente infortunadas do ponto de vista dos rendimentos que pudessem ter acesso à habitação provida pelo Estado ou pelos municípios. E essa foi realmente uma resposta que foi plena durante cerca de 40 anos, e nos últimos 10 anos as cooperativas de habitação em todo o país quase que desapareceram. Há neste momento apenas duas cooperativas a construir de raiz, uma em Lisboa e outra no Porto, mas a maioria das outras cooperativas mantém-se ativa apenas com aquilo que foram acoplando à sua atividade habitacional, nomeadamente naquilo que diz respeito a equipamentos para jovens, equipamentos para a infância, equipamentos para a terceira idade e apoio à gestão de condomínios. E, portanto, ficamos, neste momento, muito satisfeitos que esteja em discussão uma lei de bases de habitação, já com não sei quantos anos de atraso, mas pronto, não foi por não haver lei de bases de habitação que não se interviu, se calhar podia-se ter intervido melhor se houvesse realmente uma lei que juntasse e acoplasse todos os intervenientes neste magno problema. Mas, uma vez que nos últimos 10 anos praticamente se deixou de falar em cooperativas, manifestamos aqui a nossa satisfação por, inclusivamente, o vosso projeto ter o artigo 17, que é todo ateito à questão das cooperativas e ao fomento e ao encontrar nas cooperativas parceiros para resolver os problemas de habitação, à dimensão daquilo que são o número de cooperativas que existe e, sobretudo, à dimensão daquilo que são, naturalmente, as necessidades das pessoas que chegam e procuram as cooperativas para resolver esse problema. Eu diria que, mais do que a Lei de Bases de Habitação, há todo um conjunto, a posteriori, de instrumentos que têm que ser mexidos se queremos continuar a apostar em habitação, nomeadamente no âmbito de habitação de custos controlados, de habitação de interesse público, porquanto há dois fatores que precisam ser urgentemente tratados. Um, que diz respeito aos terrenos sem os quais não é necessário, não é possível fazer habitação de custos controlados. A outra, a tudo o que é a legislação que diz respeito à construção de habitação de custos controlados, que é uma legislação do século passado, que não tem em conta nada daquilo que foram as obrigações em termos de projeto do que diz respeito à mobilidade, à eficiência energética, enfim, um conjunto de fatores que acoplam hoje à habitação de custos controlados como a outra qualquer tipo de habitação, e nomeadamente ao nível dos custos, porque estamos, aliás, a portaria que define o custo de base de construção ainda está em escudos. Portanto, é uma portaria que tem 30 e não sei quantos anos. E, portanto, a esse nível, a lei de bases da habitação é uma coisa importante, mas todos os instrumentos à posteriori que têm que ser revistos não podem deixar de ser revistos e com caráter de urgência, porque eu admito que aquilo que é, por exemplo, o grande projeto da Câmara de Lisboa nas rendas acessíveis, não sei como é que eles vão fazer habitação dessa natureza com os instrumentos de custos, de áreas que ainda estão em vigor. Portanto, estes dois fatores são fundamentais e contamos que, naturalmente, seja qual for a lei de bases de habitação que a Assembleia acabe por aprovar, é necessário que, para dar corpo a esta intenção e a este carinho relativamente à manutenção das cooperativas de habitação como parceiros da resolução destes problemas, é fundamental que se criem duas condições essenciais. A disponibilidade de terrenos para esse efeito e a adoção de novos modelos de financiamento e de regulamentação dos custos controlados para que se possa, de uma forma objetiva, continuar a intervir nesse mercado. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo contributo. Passo a palavra a Lindpal.
Ora bem, boa tarde a todos. São algumas considerações rápidas. Antes de mais, para dizer isto, nós temos plena consciência e afirmamos muito claramente no nosso projeto de lei de que não é o mercado, não podemos pedir ao mercado que tenha a função social, digamos assim, de resolver os problemas habitacionais daqueles que não têm condições de aceder ao mercado. Para nós, isso parece claro. E não é por acaso que, logo nos primeiros artigos, e também no preâmbulo do nosso projeto de lei, é definido que compete ao Estado, efetivamente, essa resolução. Compete ao Estado, através do Instituto Público, que tenha capacidade para promover a urbanização, que tenha capacidade para promover a construção e que tenha capacidade para gerir o parque habitacional. Naturalmente que, temos-lo afirmado sempre, entendemos que esta competência do Estado deve ser uma competência da Administração Central. E porquê? Porque sendo a habitação um direito constitucional, um imperativo constitucional, naturalmente só é garantido o cumprimento desse imperativo se for o Estado Central a garanti-lo. Não pode estar dependente de uma autarquia com mais meios ou de uma autarquia com menos meios. Não pode estar dependente de situações em que, por exemplo, em áreas metropolitanas é normal, as maiores carências possam situar em municípios que até possam ser os de menos meios, por mais periféricos, e, naturalmente, a responsabilidade tem de ser central. Temos defendido, não porque entendemos que câmaras da CDU ou de outro partido qualquer não devam tratar os problemas de habitação, não é isso, aliás, tivemos aqui agora uma intervenção de um vereador de Loures que refere o que está a ser feito em Loures. Podíamos dar o exemplo de Seixal, que nos últimos anos foi o único município a assinar um protocolo com a Administração Central para resolver um problema gravoso de alojamento em condições precárias. E, portanto, estamos perfeitamente à vontade, digamos assim, para afirmar que os municípios têm um papel a cumprir. E têm um papel a cumprir, desde logo, afirmamos também, na criação da chamada Carta Municipal de Habitação. A Carta Municipal de Habitação será um documento essencial ao nível do PDM do município. Como é a Carta Municipal de Educação, como são, naturalmente, todas as cartas de condicionantes do PDM. Entendemos que o município deve saber claramente quais são as carências e mais que tipo de carências. Nós sabemos, já aqui foi dito também, que hoje as carências não são apenas das famílias mais necessitadas, mais carenciadas. são também carências de muitas famílias, níveis médios ou médios baixos de rendimentos, que não conseguem, por ser a especulação que há no mercado imobiliário, não conseguem aceder a uma casa nesse mercado. Nós, porque não acreditamos que seja possível, através do mercado, a resolução desses problemas, também não acreditamos na renda acessível. Dizemos muito claramente, temos dito naturalmente ao Governo, e temos dito também nos municípios como Lisboa ou Porto, onde projetos de renda acessível mais começam a avançar. E não acreditamos porque, efetivamente, dizermos que o mercado não pode ter essa tarefa social de resolver o problema. E depois dizemos que o mercado, afinal, já pode. Se baixar um pouquinho o valor da renda, enfim, não nos parece que se fosse coerente. Não acreditamos que através da renda acessível se vá lá, e é por isso que dissemos muito claramente no nosso projeto que há que criar um regime de arrendamento em que todos os programas, todos os instrumentos que existam, e alguns bem ainda de antes do 25 de abril, que existem, devem ser remetidos quer para uma legislação do arrendamento urbano, no mercado, do CUR, quer para uma legislação de renda condicionada, quer para a legislação da renda apoiada. Nós pensamos que, e foi agora dito pelo representante da FENAS, nós pensamos que neste país se assistiu à destruição de tudo aquilo que tinha a ver com a renda condicionada. Existe, efetivamente, ainda um diploma legal sobre a renda condicionada, mas não existe, atualizado, e já foi dito, diploma para a construção de focos de custos controlados. O IRU continua a ter umas verbazitas, passo o termo, para a renda condicionada, para os custos controlados. Há um ou outro município que uma ou outra vez busca nos custos controlados, normalmente para venda, até, busca nos custos controlados soluções para alguns problemas habitacionais, e com algum sucesso em municípios em que o problema não é de maior gravidade, mas é evidente que não é dessa maneira e com este desprezo pela renda condicionada que se pode resolver o problema. Eu acompanhei muito o processo de renda condicionada, desde logo, e de custos controlados, desde logo a seguir ao 25 de Abril. O programa nasceu numa forma diversa quando havia, digamos assim, uma crise grande ao nível das empresas imobiliárias de construção e de urbanização. Grandes conjuntos de custos controlados foram edificados na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, também na província, e depois, primeiro com empresas em situação difícil, que através desses custos controlados resolveram em parte a sua situação, depois muito com o movimento cooperativo habitacional, com a CES. Efetivamente, penso que era uma boa solução, perdeu-se essa solução, essa forma de trabalhar durante os governos de Cavaco Silva, foi entendido que, inclusive, tudo aquilo era para vender e era para entrar no mercado em força. Algumas cooperativas têm também aí responsabilidades, é importante fazermos essa... É FENAS, naturalmente, fazer essa autocrítica, mas pensamos nós, no PCP, que era de retomar esse programa dos custos controlados e da renda condicionada. E, naturalmente, para o fazer, é necessário que os municípios, ao definirem primeiras carências, definam também as necessidades de solo e definam também, em sede, é por isso que a Carta de Habitação é essencial como peça do PDM, definam também em sede do PDM as áreas onde a urbanização deve ter percentagens, ou maiores ou menores, depende naturalmente da valia do terreno, eu diria, também não nos esquecemos que estamos numa cidade de mercado, da valia do terreno, por um lado, por outro lado também das próprias necessidades e das próprias carências detectadas para esse tipo de solução. E, portanto, estamos atentos a isso. Por outro lado, estamos também atentos a uma necessidade que foi aqui colocada, que é a necessidade de separar o que é o mercado da habitação do outro mercado de arrendamento. Estamos a trabalhar para que esses projetos sejam apresentados, naturalmente ainda durante esta legislatura, e para que este edifício que começa a ser estruturado, digamos assim, como a lei de bases, seja depois preenchido por um conjunto de diplomas que efetivamente permita responder a este grave problema. Naturalmente é cedo para divulgarmos que projetos são esses, estão, como eu digo, a ser elaborados. Naturalmente a vossa ajuda vai ser importante para os elaborarmos, e naturalmente mais vezes iremos pedir mesmo aqueles que não estão completamente de acordo connosco, e até aqueles que às vezes estão na antítese do nosso pensamento para connosco discutirem, porque é dessa discussão que nascem melhores projetos e que podem nascer tentativas mais elaboradas de consenso, mas queria apenas dar-vos esta nota, dizer que estamos a trabalhar para que esta lei de bases não fique sozinha, digamos assim, no campo do quadro legislativo. Disse.
Obrigado também pelo contributo. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não vejo qualquer tipo de expressão, por isso passo aqui ao meu camarada Dias Coelho para encerrar então a nossa audição.
Bom, os agradecimentos já foram feitos pela Paula, pelo meu camarada Lino Paulo, mas eu, em nome da direção do PCP, não queria deixar também de agradecer a presença de todos nesta audição sobre o projeto de lei de bases que o PCP apresentou na Assembleia da República. E acreditem que não fazemos deste tipo de audições assim uma espécie de venham cá dizer coisas que a gente já sabe tudo. Não, é com sinceridade e é sinceramente que dizer-vos que é muito gratificante termos contado com o conjunto de presenças que aqui está para discutir, para colocarem as questões que estão colocadas em torno de um tema que, pelas piores razões, nos últimos tempos tem assumido uma dimensão mediática enorme. Uma dimensão mediática que corresponde a problemas de natureza real, que resultam designadamente do disparo dos preços, dos custos da habitação, do aumento dos despejos, mas independentemente desta dimensão de natureza mediática, este problema da habitação constituiu para o PCP sempre uma prioridade. Nós, como devem calcular, registámos as diversas questões aqui colocadas, quer aquelas que manifestaram acordo e até apreço pelo projeto de lei do PCP, quer aquelas que refletem naturalmente posicionamentos contrários ou de dúvida sobre tal ou tal aspecto, mas deixamos já agora um apelo ou uma sugestão, como aliás a APMIP já fez e a AIL, ao que parece, também já fez, nos possam fazer chegar por escrito os vossos contributos para que nos permitem, naturalmente, fazer uma apreciação mais cuidada dos contributos que cada um possa dar. Como vocês devem ter apreciado, os que tiveram a oportunidade de ler o projeto de lei de bases do PCP, nós dizemos, na exposição de motivos, que os constituintes de 1976 classificaram o direito à habitação como um direito fundamental, com a dignidade de um direito constitucional. Mas passaram 43 anos depois da aprovação da Constituição da República Portuguesa. Fará, no dia 2 de abril deste ano, 43 anos. E 43 anos não há uma lei de bases. Aliás, podemos dizer que enquanto direito universal, consagrado na Constituição, é o único que não há uma lei de bases. E nós tivemos a ousadia de apresentar, ao fim de 43 anos, uma proposta de lei de bases que tem o objetivo de dotar o Estado da capacidade de desempenhar o papel determinante ao nível das políticas de solo, de edificabilidade, de regeneração e do próprio arrendamento. Nós fizemos aqui uma audição em abril do ano passado, a propósito das alterações à lei do arrendamento urbano, e eu queria lembrar uma afirmação que aqui fizemos. Dissemos nós, então, na altura, para o PCP, para além das alterações cirúrgicas no plano de legislação em vigor, a propósito da lei do arrendamento, uma coisa podíamos ter a certeza, é que ontem como hoje, de forma coerente, porque o PCP não navega ao sabor da onda mediática, o PCP defende uma nova política de habitação que afirme políticas públicas garantindo o direito à habitação, com o Estado a assumir o papel não de mero regulador, fiscalizador ou financiador e facilitador de isenções fiscais, mas sim como um ator ativo e determinante em todo o processo. Afirmámos isto com clareza. E foi na consequência desta afirmação que agimos com a presente proposta de lei, que seguramente não é perfeita. terá muitas insuficiências, mas há uma coisa que nós procuramos que ela tenha, é que ela fizesse opções, e fizesse opções no respeito pelos princípios constitucionais, opções que naturalmente levam a que ela não fique em cima do balcão, no meio, porque não há meio. O Estado não é isento, o Estado não é árbitro, o Estado tem que fazer opções. E naturalmente pode criar os equilíbrios necessários, tendo em conta a realidade da sociedade portuguesa, mas tem que fazer opções. E quando favorece uns, prejudica outros. Não há meio termo. Há equilíbrios, mas não há meio termo. E nesse sentido, nós procuramos não então ficar em cima do balcão, no quadro do respeito pelos princípios constitucionais, fazer opções, e nesse sentido procuramos dar um contributo de forma que nós pensamos ser coerente para a definição daquilo que deve ser o papel que o Estado deve ter ao nível da política de solos, de forma a contrariar a especulação imobiliária, dando utilização e gestão pública às mais-valias decorrentes, quer intervenções sobre transformação de uso dos solos, quer de planos de densificação e alteração qualitativa de uso do edificado. Nós, e aliás foi uma coisa suscitada também aqui no debate e na reflexão, a propósito das questões da reabilitação urbana. É um processo que tem conhecido, sobretudo nas grandes cidades, nos últimos tempos, embora ela esteja a desenvolver para além das grandes cidades. Mas é um processo que tem conhecido nos últimos tempos uma forte dinâmica, que tem animado, designadamente, a construção civil, que foi parada com o processo da crise financeira que decorreu na primeira década do ano 2000, mas sem prejuízo, naturalmente, desse processo, que tem que ser valorizado enquanto processo de regeneração do que temos, do edificado, e, portanto, de valorização do que temos, nós não podemos deixar de registar que o desenvolvimento de fenómenos de concentração da propriedade e de especulação imobiliária em torno desta questão. E, portanto, são registros de fenómenos que operam em simultâneo com esta realidade, que é positiva, mas que se desenvolvem neste processo. Mas dizia eu que nós consideramos que o Estado deve ter no centro a necessidade de rentabilizar os fundos públicos existentes, garantindo-lhes um papel determinante nas políticas públicas de reabilitação urbana. Nós, o meu camarada Lino Paulo, sobre as questões do arrendamento, já colocou algumas ideias e as ideias principais. Nós, conhecendo naturalmente a existência de visões e sensibilidades diversas, que são indissociáveis do posicionamento perante a propriedade do imóvel que foi construído ou destinado ao arrendamento habitacional, mas nós mantemos a firme convicção que o que servia melhor aos interesses daquilo que nós consideramos que é o elo mais fraco neste processo de negócio, chamemos-lhe assim, entre quem tem para oferecer e quem quer adquirir para ter. Há sempre um elo mais fraco, e o elo mais fraco neste caso, portanto, é o inquilino, e nós consideramos que a solução, independentemente da lei de bases, seria a revogação do chamado novo regime de arrendamento urbano, e nós consideramos que, sem prejuízo da necessidade de uma lei do arrendamento urbano, que, aliás, enfim, conversas que vamos tendo também com membros do governo, eles vão-nos dizendo que depois deste conjunto de alterações que foram sendo introduzidas ao regime de arrendamento urbano, que agora isto é uma manta de retalhos. E é verdade, é verdade. Aquilo é uma manta de retalhos, começa a não ter a coerência que os sucessivos governos, incluindo do Partido Socialista, anterior, e que depois começou com o governo PSD-CDS e designadamente as alterações introduzidas pela senhora ex-ministra Assunção Cristas, que, enfim, introduziu o balcão dos despejos, etc., do arrendamento, chamado balcão do arrendamento, nós designamos balcão dos despejos. Bom, mas dizia eu que o próprio governo considera que a lei está muito espartilhada e que isto já não, até é reconhecível. E nós também achamos que sim, que era preciso uma lei que respondesse, de facto, às necessidades do arrendamento urbano, de uma lei que, sobretudo, que garantisse o direito constitucional a uma habitação condigna para todos. Mas nós consideramos, com esta proposta de lei de bases, a necessidade da mobilização do património habitacional público para programas de renda apoiada ou de renda condicionada, como o meu camarada Aline Paulo aqui já colocou, ao mesmo tempo que colocamos a necessidade de combate à especulação, porque ela existe e é real, não é uma invenção do PCP. Aliás, basta olhar para aquilo que são, tudo aquilo que é notícia, para constatarmos, e para a vida real, para constatarmos que a especulação existe, e que se especula em torno das questões da habitação. E, portanto, nós consideramos que a questão que está colocada hoje, quanto a nós, eu percebi aquilo que o senhor Dame Pip disse, creio que a propósito da existência do PAC habitacional, quer público, quer privado. Aliás, há estudos que dizem, mas isso é um facto, que existirem em Vila Real de Trás-os-Montes não é a mesma coisa que existir em Lisboa ou noutro sítio, mas do ponto de vista global há excedente. Depois, onde ele está e a procura pode não ser coincidente, mas isso também é uma análise que tem que ser feita e um levantamento rigoroso que tem que ser feito. Mas aquilo que eu queria dizer é que nós precisamos de rentabilizar o parque habitacional público e também o privado e de outras instituições que está devoluto e agarrar nele e colocá-lo ao serviço das pessoas que realmente necessitam de habitação. Eu, por último, queria dizer que nós partimos de uma premissa. E a premissa fundamental é que o direito constitucional à habitação é o tal direito universal. E deve ser assegurado a todos de igual modo. E, portanto, isso só o Estado é que pode assegurar e garantir que esse direito é assegurado e é garantido. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e pela vossa presença.
Muito obrigado. Creio que podemos dar por concluídos os nossos trabalhos. De qualquer das formas, deixo o apelo. Todos aqueles que ainda nos queiram fazer chegar algum contributo escrito têm conhecimento do nosso correio eletrónico, por isso estão à vontade, se assim o entenderem. Obrigada. Boa tarde.